Boa noite, irmãos.
Nas quartas-feiras do mês de abril, nós vamos aproveitar que o mês é abril e nós vamos meditar um pouco sobre o que a ressurreição deve gerar em nós. Por que nós vamos fazer isso? Porque esse é o mês da Páscoa, é o mês que nós comemoramos a Páscoa, e para que a gente não confunda a Páscoa com coelhinho, com ovos de chocolate. Então vamos aproveitar e vamos falar sobre a ressurreição, que é um evento do passado, um evento que aconteceu há 2000 anos atrás, mas que continua sendo fundamental para a vida cristã hoje. Então nós vamos meditar nos textos que dizem respeito ao dia depois da ressurreição. Então hoje nós vamos meditar em Mateus capítulo 28, de 1 a 10, na próxima semana nós vamos meditar em Marcos 16, de 1 a 8. Na terceira, quarta, nós vamos meditar em Lucas 24, de 1 a 12. E na última quarta-feira desse mês, nós vamos meditar em João, capítulo 20, de 1 a 19. Ou seja, os textos relatam a mesma situação, o evento depois da ressurreição. E eu quero prestar atenção com os irmãos, como é que os autores bíblicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, olharam para o evento do passado e o que o evento do passado precisa continuar gerando em nós hoje, em 2017, na minha vida, na sua vida, na nossa vida, durante a semana, durante o mês e durante o ano. Então é isso que nós vamos fazer olhando para os eventos da ressurreição. Então hoje eu peço que você abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, nós vamos ler os versículos que vão de 1 até 10. E eu peço que os irmãos prestem bastante atenção na leitura do texto. Mateus capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 10. O texto bíblico diz assim: depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Havia acontecido um grande terremoto, pois um anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e suas roupas brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, pois eu sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado. Vinde e vede o lugar onde ele estava. Ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, eu vos avisei. Elas, então, saindo apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram para contar tudo aos discípulos. E Jesus foi ao encontro delas, dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que sigam para a Galiléia, lá me verão. Irmãos, esse texto no Evangelho de Mateus, ele é muito interessante. E é interessante por quê? Quando a gente olha para o livro inteiro de Mateus, nós sabemos que Mateus, ele tinha um propósito quando ele escreveu o livro de Mateus. E o principal propósito de Mateus ao escrever o livro era demonstrar que Jesus era o rei prometido. Era o Messias, era o cumprimento da promessa de Deus a Davi de que um descendente de Davi iria ser o rei que iria resolver o problema maior do povo de Israel e da humanidade inteira. E agora isso está se concretizando no último capítulo. Está se concretizando porque O rei prometido é aquele que também ressuscitou, é aquele que venceu a morte, é aquele que venceu o túmulo, é aquele que está vivo e vai fazer diferença na vida das pessoas. O evangelista Mateus, ao escrever o seu livro, ele queria sim que as pessoas entendessem que Jesus é Deus, que Jesus é o rei prometido. E uma vez que Jesus é o rei prometido, Jesus é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. A morte não foi capaz de deter o próprio Jesus, porque ele tem autoridade sobre a morte, ele ressuscitou, ele viveu. Nos últimos versículos do capítulo 28 do Evangelho de Mateus, você lembra lá no versículo 15 para frente, o texto bíblico vai dizer, Jesus diz assim: então, eles tendo recebido dinheiro, fizeram conforme instruídos, essa história tem se divulgado entre os judeus até o dia de hoje. Os eventos que dizem respeito à ressurreição e à pós-ressurreição. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. Versículo 18. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por que que toda autoridade foi dada a Jesus? Porque Jesus é o rei prometido, porque Jesus é o Filho de Deus, porque Jesus é aquele que vem realizar todas as promessas. Então, no Evangelho de Mateus, no livro de Mateus, nós temos a descrição de que Jesus é aquele que resolve todas as coisas. E resolve todas as coisas porque ele tem autoridade para resolver todas as coisas. Mas nesse evento pós-ressurreição, nós percebemos que, embora a ressurreição seja o centro de tudo aquilo que diz respeito à fé cristã, por favor, Mateus, nós sabemos que a ressurreição é o centro de todas as coisas. É a ressurreição que dá significado para a nossa vida cristã. É a ressurreição que nos alimenta com esperança. É a ressurreição que aponta para nós um futuro onde estaremos livres das dores, das tristezas, das lutas e das crises. Mas, curiosamente, quando a gente olha para o evento ressurreição, a ressurreição está cercada pela morte. Ou seja, o texto bíblico que nós lemos diz que depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Então, o ambiente de ressurreição, o evento ressurreição, ele ainda está cercado com aquela dor da morte. Morreu, os planos foram frustrados. A nossa grande esperança de que Jesus é o rei, a nossa grande esperança de que Jesus resolveria todas as coisas, ela foi frustrada por causa da morte. Maria Madalena e a outra Maria ainda estavam cuidando das coisas que diziam respeito à morte. Eu fico pensando, né? Quem faz visita a cemitérios? Alguém aqui tem esse hábito? Quantas vezes por ano? Uma vez eu levei a Kátia num cemitério, queria, né, romance, pedi ela em namoro, eu levei ela no cemitério, olha só que... A gente não faz isso constantemente, a gente não faz isso toda semana. Na verdade, para a gente ir até um cemitério, ou nós vamos porque temos que cuidar de alguma coisa, ou nós vamos acompanhando, talvez familiares, o que o pastor Eduardo vai fazer amanhã, acompanhar o sepultamento da avó da Ana. Mas ninguém vai lá fazer um passeio. Ninguém vai lá num dia livre, hoje é meu dia de folga, eu vou no cemitério. Ninguém faz isso. Mas curiosamente, quer dizer, algumas pessoas fazem, sem dúvida nenhuma, mas não é o comum, não é o natural que as pessoas no dia de folga, ao invés de ir no shopping ou na praia, não, eu Estou com saudade no cemitério, não vi a hora de ser meu dia de folga para ir lá. Não é comum que as pessoas façam isso. É verdade, tinha um estilista, né? Nem lembro o nome dele, mas que roubava os cemitérios. Mas, curiosamente, Maria Madalena e a outra Maria, ainda influenciada pelaquela dor da morte, da separação, elas vão até o sepulcro. E quando eu olho para isso, o evento morte é o evento onde as mulheres, as Marias, ainda estavam se preocupando com as coisas da morte. Nos textos que nós vamos ler nas outras semanas, a gente descobre que essas mulheres estavam indo até o sepulcro com um propósito, com o propósito de cuidar do corpo de Jesus. Elas estavam indo lá porque elas queriam, ainda que Jesus estivesse morto, elas queriam honrar o seu Senhor. Mas, curiosamente, naquele momento, enquanto as Marias ainda se preocupavam com as coisas da morte, os anjos se preocupavam com os detalhes da ressurreição. Então, Mateus, por favor, mais um toque aí. Nós temos, no relato do texto bíblico, nós temos um anjo que, quando ele desce, o texto diz que houve um terremoto. O texto diz que a presença daquele anjo foi tão impactante para os soldados que cercavam aquele túmulo, que os soldados, eles desmaiaram. Eles ficaram como mortos. Foi isso que aconteceu com aqueles homens. Agora, olha que interessante. Enquanto as mulheres cuidavam das coisas que dizem respeito à morte, nós temos um anjo que está cuidando dos detalhes da ressurreição. A pedra, os soldados e os próprios discípulos. Quando eu olhei para isso no texto, eu fiquei pensando que, embora nós crentes saibamos que a ressurreição é um elemento central da vida cristã, quantos crentes vivem a partir do poder da ressurreição? Quantos de nós fomos influenciados hoje pelo fato de que Jesus Cristo está vivo? O livro de Mateus, lá no seu primeiro capítulo, ele diz que Jesus receberia um nome, e esse nome era Emmanuel, que significa Deus conosco. No último capítulo de Mateus, Mateus capítulo 28, o capítulo que nós lemos, os primeiros 10 versículos, Jesus, ele faz a promessa de que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a pergunta é: quanto da ressurreição e da vida de Cristo nos influenciaram no dia de hoje? Quantas das decisões que nós tomamos hoje foram decisões que nós tomamos porque Jesus está vivo e está conosco? As nossas decisões, elas são influenciadas porque Jesus vive, ou as nossas decisões são influenciadas como Jesus ainda estivesse morto? Jesus está morto, então tanto faz se eu vou mentir ou se eu vou falar a verdade. Jesus está morto, então tanto faz se eu vou ser honesto ou não vou ser honesto. Jesus está morto, então tanto faz se eu vou cuidar do meu cônjuge ou não. Jesus está morto, então tanto faz se eu vou ser obediente aos meus pais ou não. Jesus está morto, então tanto faz como eu vou proceder no meu trabalho. Queridos, se o fato de Jesus estar vivo não influencia nas nossas decisões, nós precisamos fazer uma revisão a respeito do que significa a ressurreição para nós. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, por 3 vezes Jesus avisou os discípulos: eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Mas aquelas mulheres, as Marias, elas estão indo lá no sepulcro, por quê? Eu quero honrar Jesus pela última vez, eu quero cuidar do corpo dele. A realidade da ressurreição ainda não estava influenciando aquelas mulheres. O fato de que Jesus voltaria a viver não tinha tocado naquelas mulheres. elas viviam então a partir da ideia de que Jesus estava morto. E eu e você, como vivemos? Nós vivemos a partir da visão de que ele está vivo ou de que ele morreu? Nós continuamos o texto e quando nós vamos um pouquinho mais adiante, a gente começa a perceber algumas coisas. O encontro do anjo com aquelas mulheres. O texto ele é muito curioso. De novo, a gente precisa comparar que quando os soldados veem os anjos, vê o anjo, quando eles viram o anjo, eles caem e ficam desmaiados. Gente, soldado com medo? Como pode? Soldado ficou com tanto medo que desmaiou. E aquelas mulheres viram o anjo e elas ficaram com medo. O texto diz que elas ficaram com medo. Mas elas não tiveram a mesma reação daqueles homens. Então, o que, que nós encontramos ali? O anjo dizendo para as mulheres, não temais, ele vive, e eu preciso que você vá avisar os discípulos. Três palavras que o anjo disse. Não fiquem com medo, Jesus está vivo, avise os discípulos. O que, que essas mulheres fizeram? Elas simplesmente obedeceram. Elas obedeceram. E elas obedeceram porque agora o entendimento delas é a de que, se Jesus está vivo, a nossa vida ela muda completamente. Jesus ressuscitou e a nossa vida vai ser transformada para valer. Se Jesus ressuscitou e o anjo está dizendo que ressuscitou, o que nós temos que fazer agora é contar para todo mundo, porque a ressurreição muda a vida de todas as pessoas. É impossível crer na ressurreição e continuar no sepulcro. Queridos, estão entendendo isso? Agora aquelas mulheres receberam a notícia, Jesus ressuscitou, vocês não precisam estar no cemitério. Jesus ressuscitou, vocês não precisam estar no sepulcro. Jesus ressuscitou e isso vai transformar a vida de todos vocês. Vá avisar, não tenha medo, ele vive, avise os discípulos. Foi esse o encontro das mulheres com os anjos. Agora, curiosamente, nesse ato de obediência das mulheres, nós temos então o encontro do próprio Jesus com as mulheres. Gente, olha que negócio interessante. O anjo vem e dá o primeiro aviso, ele está vivo. Vá contar para os discípulos, não tenham medo. Elas saem para fazer isso, mas no que elas saem, Jesus, o texto bíblico diz assim, eu quero que você volte o olhar comigo para o texto, lá no versículo 9, a minha Bíblia diz assim, e Jesus foi ao encontro delas, como é que está aí na sua versão? Versículo 9 de Mateus capítulo 28, está igual a minha? Jesus saiu ao encontro delas. Como é que está em outra versão? Jesus foi, veio ao encontro delas. Tem alguma coisa diferente aí? Ainda que haja diferença de tradução, o texto bíblico está dizendo o quê? Jesus vai se encontrar com aquelas mulheres. E assim que Jesus se encontra com aquelas mulheres, a primeira saudação de Jesus é salve. E isso foi suficiente para que aquelas mulheres tivessem uma reação diferente à reação que tiveram com o anjo. A reação daquelas mulheres foi uma reação de adoração. Gente, percebam o que está acontecendo aqui no texto. Aquelas mulheres ainda cuidando das coisas de morte, vão até o cemitério, até o sepulcro, encontram ali um anjo. O anjo dá três palavras, não temais. Ele vive, avise os discípulos, ela sai em obediência, mas agora Jesus dá apenas uma palavra, salve, o suficiente para que aquelas duas mulheres adorassem o próprio Jesus. E a partir do ato de adoração, Jesus diz outras duas palavras, iguais às do anjo. não temais e avise os meus irmãos. Vocês não precisam ficar com medo, sou eu mesmo. Não tenham medo. Mas vocês têm uma missão. Vai avisar os meus irmãos. Vai lá, avisa Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Natanael. Avisa os meus discípulos. E, queridos, a partir disso, a partir desse momento de adoração, nós nos deparamos com um versículo que eu quero chamar ele de central para aquilo que nós estamos falando aqui. Mateus capítulo 28, versículo 9. E Jesus foi ao encontro delas, dizendo: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E aí eu quero que você entenda bem o que está acontecendo aqui. Nós temos a primeira expressão, que é a expressão aproximando-se de joelho. No seu texto, no meu texto, não está que está de joelho, certo? Mas elas estiveram de joelhos? Por quê? Como é que abraça o pé estando de pé? Elas tiveram que se dobrar para abraçar os pés de Jesus. Ou seja, quando nós olhamos para essa é uma expressão que revela o tamanho da reverência daquelas mulheres. O simples salve de Jesus foi suficiente para que aquelas mulheres reconhecessem que Jesus era o Senhor, Jesus era o próprio Deus, Jesus era o cumprimento de todas as promessas. Mas verdade é, gente, que não teve só reverência. O texto também diz que aquelas mulheres, além de se aproximarem, elas abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Aquelas mulheres, além de serem reverentes, elas também revelavam uma intimidade com o seu Senhor. E quando nós olhamos para esse quadro de reverência e intimidade, nós temos que pensar que muitas vezes o nosso relacionamento com Deus, talvez na maior parte das vezes, é um relacionamento estritamente reverente. Nós reverenciamos Deus. Nós nos ajoelhamos diante de Deus. Nós respeitamos Deus, nós não usamos o nome de Deus em vão. Nós temos um relacionamento reverente. Outras vezes, nós só temos um relacionamento íntimo. Chamamos de papaizinho, chamamos de pai, chamamos de coisas cheias de afetividade. Mas, queridos, quando nós separamos essas coisas, a reverência da intimidade, nós colhemos qualquer coisa menos um relacionamento com Deus. Então, mediante isso, olhando para aquilo que Mateus capítulo 28 está dizendo para nós, a minha pergunta é: qual é o resultado de reverência sem intimidade? O que que dá essa equação? Reverência sem intimidade. Nós sabemos que Deus é grande, nós sabemos que Deus é o Senhor, nós não usamos o nome de Deus em vão, nós entramos na igreja, nós nos comportamos porque entendemos que essa é a casa de Deus, nós, na maioria das vezes, nos ajoelhamos diante de Deus, mas o que que adianta ter reverência e nenhuma intimidade? Que resultado dá isso? Apenas um: reverência sem intimidade é igual a frieza. Reverência sem intimidade é igual a religiosidade. Eu cumpro as regras, eu faço o que me mandam fazer. Tem que ajoelhar, vamos ajoelhar. Tem que ficar em pé, vamos ficar em pé. Não pode entrar de chapéu na igreja, vamos tirar o chapéu. Porque eu respeito. Respeito sem intimidade é igual a religiosidade, frieza, não tem relacionamento. Mas verdade é que às vezes nós encontramos pessoas que têm muita intimidade, mas nenhuma reverência. E aí o que, que dá essa equação? Muita intimidade, mas nenhum respeito. O que, que isso gera, gente? Intimidade sem reverência. Quando nós olhamos para esse resultado, o que nós temos é euforia, fogo de palha. É aquele negócio de que Deus é meu isso, Deus é meu aquilo, Deus é fofinho, Deus é gostoso, Deus é quentinho, Deus é tanta coisa, mas não tem nenhum respeito de entender de que Deus é o Senhor dos senhores. Ele é grande, ele é infinito, mas ele também pede para que nós o chamemos de pai, de papaizinho. Quando eu tenho muita intimidade e nenhuma reverência, eu sou eufórico, tenho fogo de palha. Mas o que Mateus, capítulo 28, mostra para nós, na atitude daquelas mulheres, é que quando existe intimidade mais reverência, aí sim, o que, que nós temos? Verdadeira adoração. Isso é adoração. Quando eu sei quem Deus é, quando eu olho para a grandeza de Deus, quando eu ouço aquilo que Deus tem a me falar, quando eu amo esse Deus e eu quero me aproximar dele. Aquilo que essas mulheres fizeram, elas se ajoelham, mas elas também beijam os pés. Elas reconhecem que quem está diante delas é o Senhor dos senhores, mas ao mesmo tempo é aquele Deus que vai ao encontro. Irmãos, irmãs, prestem atenção nisso. As Escrituras dizem que Jesus é aquele que vai ao encontro. E sabe quem que vem ao nosso encontro? Apenas as pessoas que nos amam. Não é verdade? Somente aqueles que nos amam e querem nos ajudar são aqueles que vêm ao nosso encontro. É fato que tem muitas pessoas que vêm nos encontrar para nos prejudicar, mas aqueles que verdadeiramente nos amam, vêm ao nosso encontro para nos abençoar, para nos ajudar, para nos apoiar. Jesus é esse, é aquele que vai ao encontro. Mas ele não deixa de ser Deus, ele não deixa de ser o soberano, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então, olhando para esse quadro, eu me pergunto e continuo fazendo a pergunta, como eu tenho me relacionado com o Senhor? Pela frieza, pela euforia, ou pela verdadeira adoração? Aquela que reconhece quem Deus é, mas ao mesmo tempo sabe que Ele é o Deus que vai ao encontro. Termino lendo um texto do João Crisóstomo. João Crisóstomo, ele viveu entre 347 e 407 d.C. e ele escreveu o seguinte: digno e justo é cantarmos a Ti, e louvarmos o teu nome, agradecermos e louvarmos a ti em qualquer ponto do teu reino, pois tu és o inefável, o incompreensível, o invisível, o inescrutável Deus, o que existe para sempre, tu e teu unigênito Filho e o Espírito Santo. O Deus que ressuscitou, o Cristo ressurreto, é aquele que, embora tendo ressuscitado há 2000 anos atrás, ele ainda deseja que a ressurreição gere em nós uma verdadeira adoração. O Jesus vivo deseja que nós nos relacionemos com ele. E nessa noite, eu e você devemos desejar que o nosso relacionamento não seja nem frio, nem fogo de palha, mas que o nosso relacionamento com Ele seja um relacionamento de verdadeira adoração. É isso que Ele quer de nós. Ele não quer frieza. Ele não quer de nós euforia. Mas Ele quer de mim e de você que nós o adoremos, porque nós sabemos quem Ele é. Ele é Deus, mas ao mesmo tempo Ele é o Deus que ama e vem ao nosso encontro. Como você tem se relacionado com Deus? A ressurreição é o centro da fé cristã. Mas o que a ressurreição tem gerado em você? O que ela quer gerar em nós é que nós nos tornemos verdadeiros adoradores. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Fale com o Senhor. E eu e você temos a oportunidade de dizermos ao Senhor que desejamos nos relacionar com Ele como aquelas mulheres, reconhecendo que Ele é o Rei, mas não desconsiderando que Ele é o Deus que ama, Ele é o Deus que vem ao encontro daqueles que estavam perdidos, ao encontro daqueles que sofrem, ao encontro daqueles que estavam cuidando das coisas da morte. Jesus é aquele que vem ao encontro de todos aqueles que têm necessidades. E se nessa noite você tem uma necessidade e quer apresentar ao Senhor, você pode fazer isso. Porque Ele é o Deus que vem ao encontro. E vem ao encontro porque nos ama, quer nos ajudar, quer nos abençoar, além de ter morrido no nosso lugar naquela cruz. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor nos ama. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque Tu és o Deus que vem ao encontro. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque mesmo o Senhor sendo um Deus tão grande, tão poderoso, tão majestoso, inescrutável, invisível, o Senhor ainda assim vem ao encontro de pessoas tão pequenas como nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que se compadece das nossas necessidades. E nessa noite nós queremos apresentar a Ti as nossas necessidades. O Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor sabe o que cada um dos meus irmãos e irmãs aqui precisam, quais são as necessidades. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor cuide das nossas necessidades. E Senhor, eu já agradeço a Ti, porque Tu és o Deus que vem ao nosso encontro. Tu és o Deus que não fecha os olhos. Tu és o Deus que não vira o rosto. Tu és o Deus que anda sempre conosco. Muito obrigado porque Tu és assim. E muito obrigado porque o Senhor está aqui nessa noite. Eu agradeço a Ti, em nome de Jesus Cristo, aquele que está vivo. Amém. Irmãos, que Deus os abençoe, que tenhamos uma boa noite e que você tenha um restante de semana na presença e na dependência de Deus. Boa noite a todos.